Conversa QB com Carlos Bastos.
O programa hoje vai ser muito interessante e didático, porque sem água não há vida, e por isso mesmo eu convidei o engenheiro José Sardinha, o presidente da EPAL, a empresa pública das águas livres, para falarmos um bocadinho sobre aquilo que damos como adquirido. Que é abrir a torneira e temos lá água e pronto, e não se fala mais nisso. Olá, muito obrigado por estar aqui.
Olá.
É um bocadinho isto. Nós hoje não pensamos quase duas vezes, às vezes infelizmente. Chegamos, abrimos a torneira Exatamente. E de facto está lá água. É normal, faz parte.
Ainda bem que é assim, porque de facto já conseguimos ao longo destes últimos anos resolver um dos sérios problemas que afligiu a humanidade e Portugal e concretamente as grandes cidades. E portanto... Ainda bem que é assim. E para isso, todos nós trabalhamos muito, as nossas equipas, noite e dia, 24 horas por dia, para que, de facto, em todas as casas exista água. Água todos os dias, a todas as horas, todos os minutos e de excelente qualidade.
Essa é outra parte. É engraçado porque isto é uma história com 150 anos, não é? A EPAL está a fazer 150 anos. Parabéns.
É verdade. Muito obrigado.
Há de ser a 2 de abril. E ainda por cima, eu sei que há uma série de núcleos de água que depois também vão estar abertos durante os fins de semana, com a entrada gratuita.
Exatamente.
Portanto, para atrair muita gente também para sensibilizar também para esta questão da água.
Exatamente. Nós assinalamos este ano dos 150 anos da constituição da empresa, com diversas iniciativas. Uma delas é precisamente essa, abrimos as portas do Museu da Água de todos os seus polos à população, aos lisboetas, aos estrangeiros que nos visitam e, de facto, tem sido um enorme sucesso. Temos alguns polos, nomeadamente a estação elevatória a vapor dos Barbadinhos, ali junto a Santa Apolónia.
As máquinas ainda funcionam?
As máquinas ainda funcionam, mas não a vapor, funcionam, enfim, mexem-se até para efeitos didáticos, são originais, é um dos poucos museus da água do mundo que mantém máquinas daquela geração.
Não é preciso estar a pôr carvão agora lá dentro, ainda bem.
Não, já foi tempo. Aliás, ela deixou de funcionar, essa estação elevatória deixou de funcionar, digamos, em 1928, a vapor, e portanto foi substituída por uma elétrica em 1928, que se mantém em funcionamento e bem mantida até aos dias de hoje. Depois temos outros polos também do Museu da Água, nomeadamente a Mãe da Água das Amoreiras, ali junto às Amoreiras, que é lindíssima e tem, de facto, muito...
Não há ninguém que diga que não é.
É verdadeiramente fabuloso, uma obra única no mundo. Temos o Aqueduto das Águas Livres, que é outro dos polos do Museu da Água. Para quem não sabe, é a ogiva construída em pedra mais alta do mundo, e que já passou até o terremoto de 1755.
Ficou pronta pouco tempo antes.
Exatamente.
E teve logo um teste.
E passou com distinção. E, portanto, de facto, é uma obra recordista no mundo pela sua altura, portanto, arco ogiva em pedra. E depois temos o quarto polo, que é o reservatório da Patriarcal, por baixo do Jardim do Príncipe Real, para quem não sabe, e que também está aberto ao público. Finalmente, temos uma quinta curiosidade, é que temos as galerias subterrâneas, que atravessam praticamente a cidade toda. O Museu da Água da EPAL é o museu do país com a maior extensão subterrânea, temos quase 2 km por baixo da cidade de Lisboa, estamos a tratar de abrir mais galerias históricas, e que de facto são um must, estão sempre cheias.
Só tenho uma dúvida, pois eu tenho uma questão, eu por acaso eu acho que não tenho grandes problemas, eu tenho um I75, portanto à partida passo tranquilamente, se tiver um I90 já sou capaz de ter mais umas dificuldades para a visita ou não?
Consegue passar praticamente em todos os locais e naqueles que a altura é um bocadinho menor, basta baixar a cabeça. Mas tem equipamento porque nós fornecemos equipamento de proteção a todos.
Ainda a propósito destas comemorações, eu achei graça a um projeto que é o Pátio da Água, se não estou enganado. Basicamente vão ser algumas carrinhas ou pequenas planadas pela cidade. Pela cidade ou pelas cidades? Só pela cidade?
Pela cidade de Lisboa.
Onde a ideia é o quê? É dar a provar água. Várias águas, várias temperaturas...
Nós, esta foi uma ideia que nos surgiu aqui há cerca de 2 anos atrás e abrimos um pátio da água. E nesse pátio da água tem a particularidade, portanto foi aberto na Avenida da Liberdade, tem a particularidade de ser servir água. E ser toda ela gratuita. Nós, na brincadeira, costumamos dizer que apenas pedimos um sorriso. Deem-nos um sorriso que nós oferecemos água. E que água? Bom, é sempre a água da torneira. E a água da torneira mais fresca, à temperatura natural, com gelo, sem gelo e com sabores de fruta, de ananás, de maçã, com canela, sem canela. E, portanto, no fundo, água para todos os gostos. Este ano, devido a existirem obras num edifício ao lado, achámos que, de facto, não... tínhamos aqui uma dificuldade e, portanto, teríamos que fechar este pátio da água. E lá está, os 150 anos de história da empresa dizem-nos que perante dificuldades nós encaramos é oportunidades e, portanto, achámos que em vez de fecharmos o pátio da água, devíamos alargar o pátio da água a toda a cidade de Lisboa. E, portanto, contratámos uma carrinha ponteforma, icónica, e onde constituímos um pátio da água móvel. Passa-se tudo o mesmo, oferecemos água e vai andar pela cidade de Lisboa, anda pela cidade de Lisboa, criando pátios da água móveis. É um sucesso internacional, um grande sucesso. Está sempre com muitos turistas, tiram fotografias, ficam muito surpreendidos. Muitos deles chegam-nos a confessar. Nós perguntamos porquê é que estão a tirar fotografias, eles dizem, para levar lá para o meu país, porque de facto esta é uma ideia fantástica, oferecer água, digamos, a quem passa, e é isso que fazemos.
Porque nós durante muito tempo fomos ensinados que a água não tinha cheiro, não tinha sabor, não tinha cor, bem, cor de preferência é que não tenho. A não ser que junte algum fruto, enfim, para lhe dar um sabor um bocadinho diferente. Mas não é verdade, as águas não são todas iguais.
Não, as águas não são todas iguais e até para, nesse sentido, até para, no fundo, explicar a toda a gente o que são as águas, nós criámos um curso de prova de águas e de facto que funciona periodicamente e que tem sido um enorme sucesso, também tem sempre a lotação esgotada e onde ensinamos, de facto, a provar as diversas águas. É feito no nosso laboratório, com o nosso pessoal especialista, que se ensinam-se, de facto, os vários cheiros, os sabores que a água pode ter, a água mais mineralizada, menos mineralizada. E no final, há um teste. E, portanto, cada aluno faz um teste e tem que descobrir, em primeiro lugar, a água da torneira, e em segundo lugar, qual a água que gosta mais? E de facto.
Portanto, é um teste às cegas.
Um teste às cegas, exatamente.
E as conclusões?
As conclusões são verdadeiramente fantásticas. Faz lembrar aquele, passando aqui um bocadinho.
Sim, daquelas escolas, não é?
Aquelas escolas, aqueles anúncios típicos, enfim, de uma bebida gaseificada que todos conhecemos e sabemos qual é, e com a cara de espanto que as pessoas olham e veem que, de facto, aquela que água gostaram mais era a água da torneira.
Inscrições abertas em qualquer altura do ano?
Nós fazemos, neste momento, este curso neste momento não está a funcionar porque houve uma pequena intervenção na sala do laboratório e, portanto...
Mas está para breve.
Está para breve, ainda este ano voltamos a relançar.
Tem que fazer esse
tem que fazer, exatamente.
Ainda por cima tem a vantagem que depois a seguir pode pegar no carro, não tem problema nenhum.
Exatamente.
O engenheiro José Sardinha é o meu convidado hoje, o presidente da EPAL, Empresa Pública das Águas Livres.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje estamos a falar de água. Eu convidei o Presidente da EPAL, o Engenheiro José Sardinha, para passar aqui pelos estúdios da Renascença, até porque a EPAL faz 150 anos. Uma empresa começou por ser uma empresa privada.
Exatamente.
Não uma empresa pública.
Nestes 150 anos...
Já aconteceu muita coisa, já tivemos reis.
Já muita coisa. De facto, nós começámos como uma empresa 100% privada e hoje somos uma empresa 100% pública. Começámos em 1868, portanto, em pleno século XIX. Estamos no século XXI. Começámos apenas no abastecimento à cidade de Lisboa. Hoje abastecemos 35 municípios na região da Grande Lisboa, mais 70 municípios por esse país fora. Começámos na monarquia, estamos na democracia, já passámos por uma longa ditadura, passámos por duas guerras mundiais, passámos por falta de água e hoje somos uma empresa 100% pública que não sofre com falta de água, que fornece água em qualidade, que é sustentável, que gera riqueza para o país, que gera confiança aos portugueses e a quem nos visita cada vez mais, aos turistas, porque cada vez mais visitar uma cidade ou um país é preciso ter confiança nas infraestruturas públicas e, desde logo, o abastecimento, o setor do ambiente, o abastecimento, o saneamento são essenciais para isso e, portanto, é uma história de sucesso. Eu diria que é dos bons exemplos que o país tem para mostrar ao mundo. E digo mesmo ao mundo, porque nestes 150 anos fomos desenvolvendo tecnologia, fomos desenvolvendo produtos, serviços e, portanto, hoje acabamos por ser uma referência importante no mundo.
O que é que terá surgido como empresa privada? O Rei terá achado que não tinha serviço público para conseguir dar um serviço de tão boa qualidade, que teria sido mais fácil passar isto para as mãos do Marquês? Não. Digo eu, se calhar foi um pescondo.
Eu diria que na altura havia aqui uma certa dificuldade de financiamento e, como tantos outros setores, muitas vezes o erário público, perante dificuldades de financiamento, recorre à participação do privado. E já na altura, no século XIX, já isso se fazia.
Já tinha acontecido também com o aqueduto, não é? O aqueduto foi financiado durante muitos anos.
Mas não foi por privados o aqueduto.
Não. Com taxas, com impostos.
Com taxas, exatamente. Foi um financiamento puramente público, a construção do aqueduto das águas livres, com taxas no vinho, com taxas na palha, na carne e, portanto, nos produtos essenciais que entravam dentro da cidade de Lisboa. E, portanto, havia uma espécie de barreira alfandegária à entrada desses produtos e, portanto, essas taxas serviam para financiar a construção do aqueduto das Águas Livres, que, por sua vez, permitia sustentar a qualidade de vida na cidade de Lisboa. Já no final do século XIX, quando se cria a primeira Companhia das Águas de Lisboa, que era assim que o nome que se chamava, enfim, o primeiro nome da EPAL, recorreu-se a privados e, portanto, foi estabelecido um contrato de concessão, foi dos primeiros contratos de concessão do setor a nível mundial e foi estabelecido um contrato de concessão que obrigava os privados a fazer um determinado investimento e esse investimento baseava-se essencialmente em trazer mais água e de qualidade para a cidade de Lisboa. E assim foi.
A certa altura, teremos pensado que é um bem tão essencial que terá de ser público?
A água é pública.
Não, pergunto eu. Se o raciocínio terá sido este. Se a água não há vida, é um bem de consumo essencial, terá que forçosamente ser público ou poderemos vir a ter uma grande privatização no sistema de distribuição das águas?
O que eu partilhei foi uma afirmação. A água é pública. É uma afirmação tão simples quanto isso. É pública, ponto.
Fico descansado. Fico mais descansado.
O que acontece é que a gestão é que pode ser feita por privados. Uma coisa diferente, como aliás em tantos outros setores, como o setor do serviço de saúde ou outros. Mas não há dúvida, a água é pública.
Muitas vezes há quem, isto nestas coisas já se sabe, quando é para pagar há sempre quem acha muito caro e há quem... Não, muito barato, regra geral, as pessoas não acham. Eu neste sentido não tenho uma opinião muito politicamente correta, que eu até acho que o preço da água não é excessivamente caro, tendo em conta o cuidado que temos de ter com ela. Olhamos para a eletricidade, que terá um custo muito maior, a água não, porque achamos que temos ao dispor e que nos serve para tudo. E tendo em conta isso, o preço não será excessivamente alto. Agora tenho uma série de gente a puxar pelos cabelos e a chamar-me nomes. Mas percebo o raciocínio ou não? Concorda minimamente com o que eu lhe estou a dizer ou não é o caso?
Comparado com outras utilities, portanto água, energia, gás, eletricidade, enfim, comunicações, é verdade. É o custo mais baixo que dessas utilities. Para nós o que importa, e acho que é o conceito correto, é se o preço é um preço justo. E dentro do conceito do preço justo, há de facto valores que são essenciais. Ter água 24 horas por dia, todos os segundos do dia, em boa qualidade e em quantidade, e ter entidades gestoras que são sustentáveis e, portanto, que hoje não estamos a esconder custos para que os seus filhos, os nossos, enfim, neste caso as minhas filhas, os nossos netos, um dia venham a ter que pagar aquilo que nós hoje não pagamos. E no caso da EPAL é precisamente assim, é uma empresa 100% pública, 100% sustentável, vive apenas das suas tarifas e gera riqueza para o país. E, portanto, é isso que nós devemos ter, com preço justo. Se compararmos depois o preço com preços noutros locais, podemos chegar a essas conclusões, se é mais caro, se é mais barato, mas, de facto, o que interessa é isso, é que o preço seja justo.
Mas, a uma escala global, nós vemos, e já em determinado país, em determinadas cidades, vemos que há uma limitação ao racionamento da água, porque começa a ser escassa.
Claro.
E nós, que ainda a temos em abundância, às vezes a gestão que fazemos é quase a mesma. A mesma água que serve para eu beber ou para tomar banho serve para regar o jardim e estar uma tarde inteira a ser lançada cá para fora. É um preço que não me pesa muito e, portanto, eu também não tenho grande dificuldade em fazê-lo, nem grande preocupação.
Bem, eu diria que o que interessa aqui é que, de facto...
Eu tenho, porque eu não tenho jardim, mas pronto.
Pois, mas na sua habitação, qualquer torneira, esteja ela onde estiver, no jardim ou em qualquer lado, tem que ter água de qualidade para que possa, de facto, beber, para que os seus filhos bebam em condições e em segurança, não é? E, portanto, esse é o nosso papel. Onde eu acho que nós devíamos investir mais... tem a ver com as perdas de água. As perdas de água que existem nas redes de abastecimento e que temos médias a rondar os 40%, quer em Portugal, quer por essa Europa fora, com cidades como Londres, Paris, Madrid, Roma, têm valores de facto muito elevados. E nós aqui em Lisboa fizemos o nosso papel. Estamos com perdas na casa dos 10%, é um dos 10 melhores valores do mundo. Temos este valor, é melhor do que Londres, Nova Iorque, é melhor do que Paris, do que Roma, do que Madrid, e de facto aqui temos desenvolvido muito, e portanto incentivar a redução na gestão, a redução do desperdício, isso é muito importante. Chegados aqui, também entendemos que era oportuno disponibilizar este nosso know-how também à população, para que dentro da sua habitação, por exemplo, se tivesse hoje, quando saiu de casa, deixado uma torneira a pingar, já tivesse recebido um SMS, muito embora aqui neste estúdio já sabemos que não há rede.
Pode ser por Messenger, cheguei cá, por Wi-Fi. Mas, portanto, já há essa preocupação maior, porque realmente é uma mensagem que também temos que passar.
Temos que passar às gerações atuais e às futuras.
As reservas não são sempre infinitas, do que é que seja. Estamos a falar da água, mas o problema mais grave é que sem água não vivemos.
Sem água não vivemos. Portanto, é mais grave que outras utilities, não é? E nesse sentido é importante apostar na educação, nomeadamente na educação das novas gerações, na educação das crianças, e aí também temos feito o nosso papel. Por exemplo, abrimos uma loja na Kidzania, e pode parecer assim uma coisa pequena, mas não é, porque chegar junto, hoje as empresas têm esta responsabilidade, chegar junto às crianças, e abrimos lá um laboratório de água, precisamente para incentivar as futuras profissões, mas não só, para dar bons conselhos de utilização da água. Portanto, a educação ambiental é importante. Já o nosso Museu da Água também faz muito e faz esse apelo, lembrando, por exemplo, que no século XVII e XVIII as pessoas tinham pouco mais do que 7 litros de água para viver, para lavagem, para cozinhar, para tudo, para as regras do jardim, para tudo. E, por exemplo, nos anos 20, só por mera curiosidade, as pessoas andavam na casa dos 40 litros por dia. Hoje andamos na casa dos 150, 160 litros por dia e, portanto, conseguimos com isto ter uma qualidade de vida bem diferente. Mas para tal, é preciso poupar esta água, não desperdiçar e utilizá-la bem. E para isso nós, de facto, apostamos muito na educação ambiental.
Não, eu estou a pensar que aquilo entrando na cabeça dos miúdos, eles depois são os fiscais seríssimos, depois não deixam os pais pôr o pé em ramo verde.
E tem que ser assim.
O engenheiro José Sardinha, meu convidado hoje, estamos a falar sobre água.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Falamos de água hoje, o engenheiro José Sardinha, o presidente da EPAL, é o meu convidado. Há uma regra que diz que podemos estar, penso que é 3 minutos sem, é a regra dos 3, 3 minutos sem respirar, 3 dias sem água, 3 semanas sem comer, portanto, só para ter uma ideia da importância da água na nossa vida e do trabalho que dá, porque ainda há pouco estávamos a falar em relação aos números. A água que era utilizada no século XIX ou no início ou em meados do século XX e aquela que nós necessitamos ter hoje, há todo um percurso que é feito até a água chegar às nossas casas.
Claro.
E que não deve ser nada fácil. há 150 anos não seria, de certeza, uma coisa fácil de se poder transportar, cuidar, levar. Os cuidados também não seriam exatamente os mesmos dois, não é?
Exatamente. Enfim, há 150 anos, ou há pouco mais de 150 anos, a população de Lisboa vivia com grande dificuldade para acesso à água e, portanto, o acesso à água era essencialmente feito através de cisternas e poços e nascentes. E, portanto, as pessoas tinham os tais pouco mais que 7 litros por habitante e por dia. E, portanto, havia alturas do ano em que havia mesmo muita penúria, não é? Depois foi construído o Aqueduto das Águas Livres e os valores aumentaram um pouco mais. O Aqueduto das Águas Livres trazia qualquer coisa na casa de 1.500 metros cúbicos por dia. Portanto, para quem não sabe, 1 milhão e 500 mil litros de água por dia. Mais tarde, já no tempo da EPAL, foram feitos o Aqueduto do Alviela, que vem, portanto, tem uma captação no município de Rio Maior, e depois o sistema Tejo e finalmente, já nos anos 90, no século XX, o sistema da Aceiceira. E, portanto, nós hoje temos uma capacidade para trazer para Lisboa não 1.500 metros cúbicos por dia.
Não, pois não, isso não era um problema.
Mas 1 milhão de metros cúbicos por dia. E que valor que é mais do que suficiente para alimentar toda a qualidade de vida que temos, a indústria, os jardins, as diversas atividades que temos, piscinas, hotéis, tudo aquilo que nos permite ter uma boa qualidade de vida e produzir riqueza, porque também sem água não se produz riqueza. Aliás, é curioso que o próprio desenvolvimento da cidade de Lisboa, para quem não sabe, alguns dos bairros foram crescendo à volta do aqueduto.
Exatamente.
Simplesmente porque havia água. Pura e simplesmente. Aliás, a zona das Amoreiras é típica disso, com a instalação de diversas indústrias, desde logo as sedas, mas não só, porque era ali que chegava a água.
Hoje não pensamos nisso, não é? Compramos casa e é natural que tenha lá a canalização. Exato. Mas se fosse na altura, provavelmente ia à procura de um chafariz por perto para fazer casa, não é?
Exatamente.
Para não ter que andar para tão longe.
Até porque as habitações não tinham água canalizada na altura.
Quando é que foi a grande da Revolução? Quando é que os lisboetas passaram a ter as torneiras em casa?
Foi precisamente com o aparecimento da EPAL no século... precisamente 150 anos, porque o que foi exigido à companhia foi que trouxesse mais água para Lisboa, que disponibilizasse essa água à Câmara de Lisboa, ao Governo, aos chafarizes e, por último, que permitia que a empresa comercializasse a restante água pelas habitações. E, portanto, foi a partir daí que se começaram a construir edifícios com canalizações e com contadores de água em cada um dos apartamentos. E, portanto, é a partir daí que começa, a revolução, trazendo simultaneamente mais água para Lisboa, água que poderia ser, comercializada, porque a outra não o era, era pura e simplesmente, facultada à população e, portanto, é com essas receitas que a empresa começou a viver, investindo, procurando investidores lá fora, procurando know-how, engenheiros em França, em Inglaterra, maquinaria, que foi na altura tudo importado, e hoje, 150 anos depois, os engenheiros são portugueses, muita da maquinaria também é nossa, o know-how é nosso e produzimos, inclusivamente, coisas novas para o mundo. Não é?
Mas com muito mais controle de qualidade também. Eu estava a dar para os estudos dos últimos anos, este não sei se é 2016, presumo que em 2017 não deve ter mudado muito, do controle de qualidade de água para consumo humano, da ERSAR, que nós tínhamos um nível de excelência de 99% de água boa na torneira.
Sim, sim, 99%. Sim, de excelente qualidade.
1% é só para meramente estatístico. Para as quebras estatísticas, não é para mais nada.
Exatamente. Nós temos um laboratório, que é um laboratório de referência do país, no setor, que fica aqui em Lisboa, ali no Parque das Nações, e para ter uma ideia, esse laboratório faz na casa de 500.000 de análises por ano. É um laboratório acreditado para 110 parâmetros, 135 métodos, portanto estamos a falar de mais de 1.500 análises por dia nos diversos pontos de entrega. Já agora, o que nós saibamos é dos poucos laboratórios que existem que faz também testes para materiais em contacto com a água, que é também e está acreditado inclusivamente. E portanto, mesmo aquilo que são os plásticos, os vidros, os materiais de revestimento, os materiais das condutas, o nosso laboratório também está acreditado para fazer esses testes. E, portanto, mostra aqui uma preocupação.
Porque até houve uma evolução, quer dizer, os tubos que nós tínhamos há 100 anos não são os tubos que temos hoje em casa, não é? Infelizmente, ainda bem.
De maneira nenhuma, exatamente.
Também vão evoluir. E também também da mesma forma nas estações de filtragem, tratamento, porque
exatamente.
Tem que haver um investimento enorme aí, porque
permanente.
Uma coisa é a água que chega, e outra coisa é a água que chega à minha torneira.
Exatamente, são coisas diferentes, e para isso nós estamos cá nós a investir permanentemente nas melhores tecnologias, nas nossas estações de tratamento, nas nossas estações elevatórias, e também a desenvolver know-how, não é? Por exemplo, dou-lhe aqui eu ia dizer um pequeno exemplo, mas não é, é um grande exemplo para o mundo. A maior estação de tratamento de água portuguesa é a ETA da Aceiceira, é uma ETA nossa, e estamos neste momento a desenvolver um projeto inovador a nível mundial que vai transformar esta estação de tratamento como naquela que é a primeira estação de tratamento do mundo 100% autossustentável em energia elétrica. E, portanto, no fundo, a água vai permitir que esta instalação produza a sua própria energia elétrica, poupando...
A água chega, há de ser tratada, mas enquanto é tratada e não é tratada, produz a sua própria energia...
Obriga a gastar energia, mas produz a sua própria energia. E isto, de facto, é uma coisa inovadora a nível do mundo. E, portanto, como é que se faz isto? Com muita ambição, naturalmente, mas também com muito know-how e com a certeza que podemos, mesmo os desafios que parecem impossíveis, à luz de todos, à luz do mundo, a EPAL tem encarado esses desafios e tem desenvolvido tecnologias nesse sentido.
Acha que vai ser possível, isto é uma pergunta um bocadinho especulativa, estamos a olhar para o futuro, é para já ainda ligeiramente ficção científica, nós termos a possibilidade de separar as nossas águas em casa e esse aproveitamento ser feito de diferentes formas, é tudo uma questão de economia, é tudo uma questão de dinheiro, basicamente, porque o dinheiro é que manda.
Vamos lá ver, depende das utilizações, não é? Mas a resposta direta à sua pergunta é hoje existe tecnologia no mundo para fazer tudo.
Não, sim, para fazer isso tudo. Já aconteceu.
Naturalmente, aqui no que respeita à água, nós conseguimos produzir qualquer tipo de água, não é? E nomeadamente, estamos a falar de reutilização, essencialmente.
Sim, aquele tipo de circuitos, o que se fala habitualmente da água do ducho poder ir para dentro da
Não, isso é muito fácil de fazer, mas hoje já temos sistemas de reutilização, por exemplo, com águas residuais tratadas, por exemplo, para rega de espaços verdes, para rega de culturas agrícolas, para lavagem de equipamentos, de contentores, de ruas. E, portanto, se me pergunta assim no futuro, naturalmente que o ciclo da água...
Mas isso obriga a uma construção de uma rede paralela.
Naturalmente. Ter uma rede secundária para que a água com qualidade diferenciada possa também ser utilizada em usos diferenciados. Desde logo, em espaços verdes, porque aqui também a volumetria é importante, não é? Portanto, para conseguir o máximo de escala em termos de redução de custos, não é? Mas é um caminho que o país, não só nós, o país tem vindo a fazer. Aliás, foram impostas agora também algumas metas para impor, de facto, a reutilização nas principais etapas do país.
Portanto, otimista em relação a esse aspecto?
Completamente.
Nos próximos anos ou nos anos ainda muito distantes?
Não, nos próximos anos. Nos próximos, sem margem nenhuma para dúvida, sem a menor dúvida.
Vamos conversar mais o engenheiro José Sardinha, o presidente da EPAL, o meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o engenheiro José Sardinha, o presidente da EPAL, empresa pública de Águas Livres, para conversarmos um pouco, agora que a EPAL está de parabéns, faz 150 anos, mas está nova, ninguém diria. Muito obrigado por falar em nova, muito obrigado pela garrafa reutilizável que trouxe e que nos ofereceu, a minha Francisca Favila, a produtora deste programa, uma garrafa muito engraçada, que ganhou um prémio internacional.
Exatamente.
No meio de meia dúzia de concorrentes.
Vai. Exatamente, foram meia dúzia, foram 5 mil candidaturas de 123 países, e esta nossa garrafa ganhou o primeiro prémio. É uma garrafa 100% desenhada em Portugal e 100% produzida em Portugal. Chama-se Feel Forever, tem sido um enorme sucesso de vendas e de adesão, e nós lançámos esta garrafa para que qualquer português, e desde logo lisboetas, mas qualquer português, hoje ela é vendida pelo país fora e até por esse mundo fora, pudesse levar a água da torneira consigo. Aliás, o nosso mote é leva a água da torneira consigo, leve no preço, leve no ambiente, porque a água da torneira é muito, muito sustentável. E, portanto, tenho todo o gosto em que fique com esta. Esta é uma branca, nós reservamos para quando não conhecemos exatamente as preferências clubísticas, mas sim, temos vermelha, temos tem, azul, bem, temos, bem, temos verde, temos para cada um dos partidos políticos também, temos as cores todas.
E com o código para daltónicos também, que também dá uma grande ajuda.
Exatamente, exatamente.
Já que estamos a falar de bons exemplos ecológicos, vamos calhar continuar um bocadinho por aí. Já percebemos que neste aspecto trabalhamos melhor do que Londres, por exemplo. Temos 99% de água boa na nossa rede para ser bebida, portanto, praticamente em qualquer ponto do continente. Continente e ilhas ou só continente?
Continente e ilhas.
Continente e ilhas. Em qualquer ponto de Portugal podemos ter acesso a esta boa água. Mas há várias ideias e há vários projetos que são feitos ainda para termos um mundo melhor. Estamos aqui a falar de um ou dois em off. Já agora pedi-lhe só o favor de contar um bocadinho sobre eles.
Sim. Quando se fala muito, tem-se falado muito de economia circular e todos nós vamos fazendo algumas coisas e os bons exemplos às vezes também importa partilhar com todos. Eu dava aqui dois. Um que nos tem surgido ao nível da reutilização e nomeadamente no Alentejo. Temos um grande produtor de vinho no Alentejo, de vinho de topo, praticamente tudo para exportação, que preparando-se para as alterações climáticas, porque elas estão aí.
Estão aí, é uma realidade.
Basicamente contactou-nos e firmou connosco um contrato de fornecimento de água residual tratada, devidamente desinfetada, para fazer rega gota a gota das suas vinhas. Bom, e com isto consegue ter um sistema muito sustentável e basicamente insensível. Se chove muito, se chove pouco em determinado ano, porque o nosso fornecimento é constante, como se sabe.
Mas coisa a ter os adubos. Não, sim, claro, mas coisa a ter os adubos químicos, passa a ser biológico, passa a ter água.
Este tem sido um bom exemplo, que aliás está a ter muita aceitação e muitas visitas por parte de outros produtores de referência de vinho, de referência nacionais, que vão visitar aquelas instalações para se aperceberem de facto deste bom exemplo. Um outro que temos em curso tem a ver com o aproveitamento de lamas de tratamento de ETA, neste caso da maior ETA do país, que neste momento estão a ser 100% reutilizadas, incorporadas como matéria-prima. Aquilo que há uns anos atrás era um resíduo, hoje não é um resíduo, é matéria-prima e estão a ser utilizadas para fabrico de cerâmicas. Portanto, tijolos de construção, 100%, desde há cerca de 2 anos que estamos a reutilizar 100% destas lamas. Fizemos um investimento na instalação para, no fundo, fazer o devido tratamento e acondicionamento destas lamas, que deixam de ser lamas e passam a ser um produto e portanto, é a economia circular a funcionar. Deixamos de ter um problema e passamos a ter uma oportunidade.
Podemos buscar o barro ao outro lado.
Exatamente. Estamos também com projetos de investigação em conjunto com a Universidade. Neste momento já até que já estão em fase de teste industrial para utilizar também estas lamas e os resultados são verdadeiramente fantásticos, utilizar estas lamas como coagulante no tratamento de águas residuais, aumentando de facto a eficiência de tratamento e reduzindo até o consumo energético nas hectares e portanto os resultados são verdadeiramente fabulosos.
Há todo o mundo, e à medida que vamos aumentando o nosso conhecimento, que nos permite já retirar aquilo que podia ser desperdício e aproveitar esse mesmo desperdício ou parte da cadeia para o transformar de outra forma.
Exatamente. Aquela velha máxima que todos aprendemos, nada se perde, tudo se transforma. Sim. É uma máxima...
Não, acho fantástico. Só pôr água a trabalhar para lavar a água, acho uma coisa extraordinária. Não, para mim trabalho.
E de facto, cada vez mais podemos apostar nesses domínios e no âmbito da economia circular.
Há todo o mundo, que eu acho que é absolutamente extraordinário para descobrir e que rodeia aqui a água. Acho que um destes dias ou tenho que passar pela estação elevatória, ou pelo aqueduto, ou pela mãe d'água, enfim, se calhar agora é uma boa altura para aproveitar, não é?
É sempre uma boa altura. Pode vir, aliás, já connosco, se quiser.
Porque depois há histórias muito curiosas, que eu não fazia ideia, enquanto estava a fazer alguma pesquisa para a nossa conversa, descobri que a Dona Maria só assinou o decreto contra a pena de morte depois do, do Diogo Alves, o assassino do Aquedo, ter sido apanhado e condenado.
É verdade, é verdade.
É uma história que, à partida, não, não ligamos muito à água, mas se ligarmos ao aqueduto...
Há todo um conjunto de histórias ligadas à, à água e, portanto, eu aproveitava esta oportunidade para, para convidar todos aqueles que nos ouvem a visitar o Museu da Água. Temos, temos historiadores que acompanham as diversas visitas. Nas galerias subterrâneas, no aqueduto das Águas Livres, enfim... nas instalações do, do Museu da Água, com todas essas, essas pequenas e grandes histórias que nos dizem muito sobre quem somos, de onde viemos, quem nos precedeu e com, que problemas existiram e como é que os resolvemos. De facto, é um bem que a cidade de Lisboa tem, que os lisboetas aproveitam, mas curiosamente que se vê cada vez mais todos aqueles que nos visitam, muitas vezes vêm com o Museu da Água nos seus itinerários, porque sabem que é uma infraestrutura única, única no mundo e naturalmente na cidade de Lisboa.
Depois pode brindar com água, naturalmente, e um destes dias fazer o curso de degustação. Vou ficar, isso vou ficar atento para ver quando é que vamos ter o,
bem,
o curso
bem.
De degustação de água para, para perceber quais é que são as diferenças. Tenho que mandar lá alguém em reportagem. Se calhar vou lá experimentar também. Muito obrigado por ter vindo.
Obrigado, Bill.
O engenheiro José Sardinha, prazer foi o meu também. O presidente da EPAL, a empresa pública das Águas Livres, que está a comemorar 150 anos, faz dia 2 de abril, 150 anos.
Conversa QB com Carlos Bastos.